Senhor, que todo joelho se dobre, que toda língua confesse, que todo olho te veja nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Muito bom dia, pode tomar o seu lugar. Que bom ver você aqui, que bom ter você aqui. Também que bom ter pastor Gilberto aqui, olha gente, de volta com a gente. Muito bom recebê-lo, pastor, de volta das férias. Já estava com saudade, deu conversar, viu? A gente está encerrando hoje uma série sobre aquilo que Jesus não disse. O tema da nossa igreja esse ano é sobre aquilo que disse Jesus. Mas no mês de julho, especificamente, a gente deu uma pausa nesse tema, ou dentro desse tema, a gente quis olhar para aquilo que Jesus não disse, porque nós estamos dando ênfase nesse mês na área de ensino da igreja. Nós estamos dando ênfase nesse mês no estudo da palavra de Deus. Então, a gente, como várias outras coisas durante a pandemia, a gente precisou se reinventar. Eu e o pastor Gilberto conversamos e a gente chegou à ideia de que, a conclusão de que, onde o ensino estava mais forte, via de regra, nas igrejas onde isso estava acontecendo, ele estava mais parecido com uma faculdade do que com uma EBD. E a gente precisou ir para o meio online, porque não estávamos podendo fazer nenhum tipo de reunião presencial, e a gente ralou um bocado, acertamos um bocado e erramos várias vezes também. A gente criou 3 escolas, claro que o nosso carro é a escola de Bíblia, né? O nosso carro-chefe, mas a gente criou outras 2 escolas, a escola de negócios e a escola de liderança. Algumas pessoas talvez pensem, puxa, uma escola de negócios, será dentro da igreja? Mas, meu irmão, se essa escola fosse há 20, 30 anos atrás, a gente ia estar chamando ela de escola de mordomia. É só um nome novo para um negócio que já existia antes. É como fazer bom uso dos recursos, das habilidades, dos dons, daquilo que Deus colocou à nossa disposição nessa escola. Ok? E a gente está lançando o segundo semestre agora no dia 2 de agosto através de um webinar. É uma aula mesmo que a gente vai dar, a gente vai transmitir pelo YouTube sobre como você enxerga o mundo. E ali a gente vai falar sobre cosmovisão, sobre cosmogonia, sobre como as coisas vieram a existir, ser como são e como geralmente a gente enxerga essas coisas. Essa vai ser a nossa aula inaugural. Se fosse uns 20 anos atrás, a gente ia chamar de aula magna, mas agora é um webinar, ok? Então faz a sua inscrição, entra no perfil da igreja aí, lá no Linktree tem um negocinho, uma área chamada College Ensino, e você entra ali no Linktree e faz a sua inscrição na fila de espera. Gente, fila de espera porque já tem muita gente inscrito, graças a Deus, mas a gente está estudando uma forma de abrir para geral. Entra lá então, faz a sua inscrição, não perca. A gente vai estar lançando o segundo semestre no dia 2 de agosto. Ok? Hoje nós vamos falar sobre um tema que mexe com a gente, sabe? Hoje nós vamos falar sobre vida após a morte. E quem nessa pandemia não foi assolado muitas vezes por aquele nó na garganta de perder alguém muito amado, alguém muito querido, não é? É tão importante para nós, e faz tanta diferença quando a gente chega para fazer um velório. Eu fiz alguns nesse tempo, e era um servo de Deus, e a gente sabe o destino dele, a gente sabe onde ele está e com quem ele se encontrou. De outro lado, é tão diferente quando a gente chega e a família era temente a Deus, mas a pessoa não era, não reconhecia Jesus. Sabe, esse é um tema que todo ser humano enfrenta, todo mundo se depara com ele em algum momento da vida, que é a questão da nossa finitude, que é a questão da nossa efemeridade, que é o fato de nós existirmos hoje, mas não necessariamente amanhã. Então, João capítulo 6 trata desse tema, e nós vamos ler do versículo 25 em diante. Aliás, João capítulo 6 é um dos maiores capítulos da Bíblia, tem 71 versículos, gente, é muita coisa. Nós vamos recortar um pouco esse texto aí, lendo do versículo 25 ao 59, mas eu preciso que você esteja comigo aqui, que você preste atenção aqui para a gente não se perder durante a leitura. Combinado? Vamos lá, João capítulo 6. E você vai perceber que o texto começa num tom bem amistoso, as pessoas chamando Jesus de mestre, de rabi, e terminam querendo matar Jesus. Então, dá uma olhada aí nesse texto comigo. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, rabi, como chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando porque viram sinais miraculosos. Não porque viram os sinais miraculosos. Preste atenção que esse termo, sinais miraculosos, vai ser importante para a gente daqui a pouco como chave hermenêutica para acessar as coisas aqui. Mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E com isso Jesus estava dizendo: eu tenho o selo de aprovação de Deus, eu não preciso do selo de aprovação de homens. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E aqui isso é muito parecido com aquilo que o jovem rico fala para Jesus, né? O que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Tem uma coisa, todas as vezes que a gente chega perto de Jesus, como se Jesus fosse só um mestre, como se ele fosse só um filósofo, como se ele fosse só um rabi, parece que a gente chega reduzindo aquilo que Jesus é, e consequentemente a gente recebe menos do que aquilo que a gente poderia receber, porque a nossa lente está suja. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então, lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e criemos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu de comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Observa essa expressão aqui, ó, desceu do céu. Jesus vai utilizar essa expressão pelo menos 6 vezes. E os outros interlocutores de Jesus nesse texto vão utilizar mais umas 4 vezes, ok? Isso vai ser relevante para a gente também já já. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho... E é que esse verbo olhar é muito importante para nós. Não é só enxergar. No grego, esse é o verbo toren, da onde vem a palavra teoria. É olhar e entender, é olhar e compreender quem eu sou. Vai ter a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Quando termina esse recorte, a temperatura sobe um pouco. O pessoal já não está mais chamando de Jesus de mestre. Outra coisa muito interessante é que o relato de João é um relato cíclico. Você vai ver que Jesus vai estar o tempo inteiro indo e voltando. Ele está falando do pão aqui, e aí ele dá alguns elementos sobre o pão do céu. Mas a partir de agora ele vai aprofundar um pouco mais nos significados daquilo que ele está dizendo que é o pão do céu. E à medida que ele vai fazendo isso, o clima, a temperatura do texto vai aumentando. O relato de João é diferente do relato dos demais evangelhos, porque ele não é um sinótico, ele não vê com a mesma ótica dos demais. Ele tem um acervo próprio, um acervo exclusivo. Inclusive, esse texto aqui é parte do acervo exclusivo de João. Você está com a Bíblia aberta aí no seu app ou ela impressa, você vai ver que não tem referência a Marcos, nem a Lucas, nem a Mateus. É só João que traz esse recorte. E olha como a temperatura sobe. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me fazer críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus fazendo afirmações peremptórias aqui, assertivas, claríssimas. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu para que não morra quem dele comer. Olha a lapada que Jesus está dando aqui no argumento dos judeus. Ele está completamente questionando e colocando em xeque aquilo que a gente chamaria de Jewish way of life, o judeu que se julgava eleito etnicamente, eleito para o céu simplesmente pelo fato de ter nascido judeu. Jesus está questionando isso aqui, está falando: não é assim, não é porque você é judeu, nasceu judeu, que você vai para o céu. A salvação não é étnica, a salvação é mais do que isso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. E aí, meu amigo, se a temperatura estava alta aqui, a temperatura fica altíssima, o negócio pega fogo. O povo que antes estava chamando Jesus de mestre, estava querendo declarar Jesus rei à força, agora quer matar Jesus. Olha aí. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Jesus não retroage, Jesus não negocia. Percebe? Não é porque aquilo que Jesus está falando agrada ou desagrada que ele negocia a verdade de quem ele é. Creiamos ou não na verdade, ela não se torna mentira pelo fato dela não ser acompanhada pela fé. O relativismo do nosso tempo não alcança aquilo que é verdade ou não é verdade. Se é verdade, é a luz do dia e também nas mais densas trevas da noite. Jesus bate o pé e fala: eu sou o pão da vida, quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida, e todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele, da mesma forma como o Pai que me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Jesus estabelece um novo jeito de viver, onde a realidade se funde daquilo que é terreno, passageiro, e daquilo que é eterno. É uma espécie de simbiose no ser humano. Este é o pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Pesado texto, não é, gente? Quando Jesus termina de ensinar isso, os discípulos vazam. O povo vai embora, ó, cada um para o lado. Se você continuar lendo, você vai ver que nesse texto, nesse episódio, muitos discípulos abandonam Jesus. E aí Jesus vira para os discípulos dele: vocês também não vão me abandonar? E aí é quando Pedro faz aquela declaração famosa: para quem iremos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, percebe? Esse é o contexto do texto, que na verdade começou um tanto quanto antes. Esse negócio de pão começou no versículo 1. Começou porque Jesus estava ensinando as multidões, uma multidão de aproximadamente 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então a gente teria aí mais de 10 mil pessoas, com certeza. Jesus vê a fome física daquele povo e vira para os seus discípulos: que resposta nós daremos? Jesus ali está desafiando os discípulos também, porque algumas vezes a gente tende a pensar de que as respostas que Jesus pode dar são apenas respostas para a eternidade, e Jesus fala: não, que resposta nós daremos? Um dos discípulos desespera, fala: Senhor, ainda que a gente tivesse 200 denários, e denário era a medida de valor para a diária de um trabalhador naquele tempo, ainda que a gente tivesse trabalhado 200 dias, tivesse 200 moedas aqui, não seria suficiente para comprar pão para todo mundo. E aí Jesus vira para um dos discípulos e para outro discípulo e chega para ele e fala: tem um menino ali com 5 pães e 2 peixes. E Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães. Jesus prova que ele é Deus para as necessidades da terra e para as necessidades do céu. E aí começa esse negócio de pão. E aí o povo come pão e o povo fica satisfeito, porque o povo é feliz com pão e circo. São as políticas do império que ainda funcionam com a gente hoje. Não é loucura isso, gente? Isso é muito louco. Como que a gente ainda se satisfaz com tão pouco, né? Isso fica mais verdade ainda quando eu percebo por que eu busco a Jesus. Muitas vezes eu busco a Jesus por conta de pão. E o pão de hoje não é pão necessariamente fermentado ou não fermentado. O pão hoje em dia é carro, casa, mulher, marido, emprego. A gente ainda procura Jesus por conta das coisas dessa terra, por conta das coisas que podem satisfazer as necessidades, os desejos do nosso corpo, mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco. São necessidades, são realidades muito pequenas diante daquilo que Jesus é, diante daquilo que Jesus pode fazer. O povo estava se relacionando naquele momento com o Deus Criador, com aquele que chama a existência coisas que não existem, como se existissem, pela simples palavra que sai da sua boca. O povo estava se relacionando com aquele que fez separação entre céu e terra, entre a parte seca e a parte molhada, e estava se relacionando com aquele que criou toda a fauna, toda a flora, biomas inteiros, planetas inteiros, sistema solar, galáxias, e pedindo pão. Percebe o contraste? É isso que a gente faz muitas vezes, é isso que eu faço muitas vezes e que me constrange ao ler esse texto, porque eu percebo que eu sou esse povo que vai atrás de Jesus do outro lado do mar da Galileia, porque eu quero pão. Eu não estou indo atrás de Jesus por conta de significado, por conta de propósito, por conta da sede da minha alma. Muitas vezes eu vou a Jesus simplesmente porque eu quero uma casa nova, um carro novo, porque eu quero um emprego melhor, porque eu quero coisas desse mundo. E isso é frustrante, e por isso Jesus começa a explicar essas coisas para eles, e eu quero trazer 3 verdades a respeito das quais nós vamos refletir essa manhã, todas juntas. Primeira coisa é que Jesus nunca disse, gente, Jesus não disse que haviam outros caminhos para o céu além dele. Nesse texto isso fica claro como a água. Segundo lugar é que Jesus não disse que todos seriam salvos. Nesse texto a gente não encontra essa afirmação em nenhum outro da Bíblia. Em terceiro e último lugar, Jesus não disse que o caminho para o céu seria uma unanimidade. Jesus não esperava aprovação, Jesus não esperava que todo mundo cresce nele. Jesus sabia que o discurso dele traria divisão, ok? É bobagem achar que isso vai acontecer. E aí, quando o pessoal encontra Jesus do outro lado do lago, porque Jesus tinha ido andando sobre as águas, encontrou os discípulos no meio do lago e chegou do outro lado, ali na cidade de Cafarnaum, eles perguntam: como vocês chegaram? Como o senhor chegou aqui? E aí Jesus, aqui já é direto: vocês estão me procurando? No versículo 26, acho que está gostando da mensagem, que ele está toda hora aqui em cima de mim. Vocês estão me procurando porque comeram pão e não por conta dos sinais miraculosos que eu realizei. Jesus já dá logo uma alfinetada. E é interessante que Jesus fale isso, é interessante que João perceba isso e coloque aqui no texto, porque sinal miraculoso é diferente de milagre. Milagre é um ato de poder, sinal é um ato de poder que aponta para Deus. Vê a diferença? O povo estava procurando Jesus não por conta do sinal miraculoso, ou seja, não por conta daquilo que apontava para Deus, mas para aquilo que apontava para a necessidade deles mesmos, por conta daquilo que eles tinham vontade de comer e de fazer e de se realizar, percebe? Eles não estavam procurando Jesus pelos motivos certos, e nós, eu e você, ainda procuramos Jesus desse jeito, pelos motivos errados. E não é errado, gente, aqui de boa, não é errado porque não seja importante, não é errado porque não seja real, afinal, todas essas coisas são extremamente necessárias, vamos e venhamos, né? Aqui não estamos negando as necessidades do nosso corpo e da vida aqui nessa terra, são necessidades legítimas, mas diante daquilo que Jesus pode nos dar, diante daquilo que Jesus pode fazer, isso é muito pouco, isso é um reducionismo muito grande de como eu me relaciono com Deus. Jesus fala: quem come pão hoje, amanhã terá fome. Essas coisas são consumíveis pelo uso, são incompletas, são pela metade, são semi-reais, porque reduzem uma realidade eterna a uma realidade muito passageira. Aquilo que é para além na eternidade, aquilo que existe tão somente aqui na terra. Estamos pedindo pouco, estamos pedindo de forma muito limitada, estamos falando com Deus Criador e reduzindo a uma espécie de provedor desse tempo, desse momento. E aí, quando Jesus fala isso para o pessoal pergunta: ok, o que a gente precisa fazer para conseguir a salvação? E aí a resposta de Jesus é assustadoramente simples. No versículo 29 que a gente leu, ele fala assim: creiam. Só que a gente não está acostumado com a simplicidade do céu. Os nossos processos aqui na terra são tão embrincados, tudo aqui é tão burocratizado, que quando a gente se depara com a simplicidade do céu, a gente fica chocado, a gente fica achando que é fake ou que é algum tipo de pegadinha, porque basta crer. E aí o pessoal pergunta para Jesus: o que você vai fazer para que a gente creia? Os nossos antepassados comeram o maná, a gente acha, e aí eles começam aquela história do maná que a gente leu várias vezes, e a gente acha que aqui o papo está começando a evoluir, não é verdade? Que os judeus viraram a página, que eles estão entrando nas questões teológicas e mergulhando naquilo que Jesus é. Mentira, eles ainda estão só preocupados com pão, porque eles estão falando assim: Moisés deu pão, você deu pão uma vez só, Moisés deu pão 40 anos, ainda deu carne também. E aí Jesus fala: gente, vocês não estão entendendo nada, eu sou o pão que desceu do céu, não foi Moisés que deu pão para vocês, meu pai deu pão para vocês, mas olha a diferença, o pão que Moisés deu alimentou o corpo de vocês, quem comeu desse pão morreu, quem comer do pão que eu ofereço terá vida e vida eterna. Não tem como comparar uma coisa com a outra coisa. Sabe, é como se Jesus tivesse dito assim: Quem pediu pão, casa, emprego, mulher, marido e tal, e se satisfez com isso, eu até lhes dei por misericórdia, mas como isso era o suficiente para eles, eles morreram. Ai, dói. Porque o pão que eu estou oferecendo não é esse pão apenas, eu posso dar isso porque eu sei que vocês precisam e eu sou um bom pai e o bom pai dá coisas boas para os seus filhos, mas meu filho, eu quero que você enxergue a sua vida para mais, para além, tem um sentido, tem um propósito, tem um significado na sua existência. É isso que ele está dizendo, vocês não entenderam, eu dou vida para o mundo, eu sou o pão da vida, no versículo 35, não existe outro caminho. Quando ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando, não existe Buda, não existe Maomé, não existe Meshu Sama, não existe outro caminho que leve a Deus. Jesus não quer unanimidades, percebe? Ele não negocia a verdade para que eu me sinta bem. Não há um caminho esotérico lateral. Há um único caminho que leva a Deus e esse caminho é Jesus. Moisés se submete a Jesus, se rende a Jesus. Jesus é Deus. Em todos esses outros caminhos, o ser humano precisa o tempo inteiro buscar agarrar-se a uma fungibilidade etérea de salvação. O cristianismo é a única religião em que é Deus quem se agarra ao ser humano. É a história de um Deus que se movimenta, que vai em direção ao ser humano e que o agarra, que o abraça. E Jesus fala, e aqueles que vierem até mim, eu jamais os lançarei fora, eu não perderei nenhum daqueles que vierem até mim. Veja a segurança que isso nos dá. A tranquilidade que isso nos dá, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie, nós somos salvos pelos méritos de Jesus, é isso que ele está colocando aqui nesse texto. E aí, como eu disse, o verbo grego aqui é o verbo torem. Jesus está falando, vocês têm que olhar não apenas no sentido de enxergar, de me ver, de saber que eu existo, de conhecer aquilo que eu disse, mas vocês precisam interiorizar isso, deixar que isso se misture a quem vocês são, deixar que a minha substância vire a substância de vocês. Como eu disse, é um processo simbiótico, não parasitário. Eu não me alimento de Jesus e sugo de Jesus tudo aquilo que Ele é, mas à medida que eu me misturo com quem Jesus é, eu quero dar para Jesus também o melhor que eu sou. É isso que Jesus está falando. Ele está falando em outras palavras, meu filho, aquilo que é o céu precisa ser realidade na sua vida na terra, de alguma forma, todos os dias. Todos os dias você precisa viver comigo, porque só será realidade no céu se for realidade na terra. Sabe, quem vive com Jesus hoje, quando se encontrar com Jesus na eternidade, vai ter absolutamente várias surpresas, mas nem tantas, porque ele já se acostumou de certa forma a esse fusionar entre a realidade do céu e a realidade da terra. Já se acostumou a ver e a conhecer o seu Pai e saber aquilo que o seu Pai é capaz de fazer, sabe, só pode ser realidade o céu se antes for realidade na terra, através desse relacionamento com Jesus. É sobre viver todos os dias com Jesus, não é sobre um dia viver com Jesus, é sobre estar com Jesus aqui hoje, nesse exato momento, sabe? É sobre desistir um pouco, às vezes, de ir pela força do nosso próprio braço e de fazer não somente aquilo que a gente quer, e fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça. Jesus fala: todo aquele que se misturar a mim dessa forma, que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse permanece em mim. Afinal de contas, a gente é de certa forma aquilo que a gente come, não é verdade? Não dizem isso aí? É verdade também no relacionamento com Deus. Se eu me alimento de Deus, todas as vezes que eu chego mais perto de Deus, eu descubro quem eu sou. Todas as vezes que eu me afasto de Deus, eu me afasto de mim mesmo, porque a minha essência está em Deus. Todas as vezes que eu chego perto de Deus, aflora em mim o melhor de mim. O ser humano se torna mais humano ao se aproximar da divindade, porque a divindade, Jesus, ressalta em nós aquilo que nós fomos criados para ser. Mas todas as vezes que nós nos afastamos de Jesus, todas as vezes que a gente se distancia dele, a gente confunde o ser humano com um animal irracional, guiado pelos seus instintos e desejos, que demarca território, que comete atrocidades para defender aquilo que é seu. A gente se separa, a gente se divide, a gente se diminui, a gente se recolhe. Percebe? Nós precisamos nos alimentar de Jesus. É nesse sentido, os judeus estavam achando que Jesus estava falando que eles iam comer a carne dele e beber o sangue dele numa espécie de canibalismo. Não tinha nada a ver. Jesus estava falando, é comer a minha essência, é se alimentar daquilo que eu sou. E aí, quando chega nesse ponto, a temperatura do texto está altíssima e o pessoal começa a perguntar: esse aí não é Jesus? O filho de José e Maria? Em um instante, Jesus era profeta, mestre, quase foi declarado rei. Agora Jesus é reduzido a um carpinteiro. Agora Jesus é reduzido ao filho de José e Maria. Porque todas as vezes que a gente tenta se posicionar, todas as vezes que a gente tenta se movimentar com base no nosso destino e não nas nossas origens, as pessoas tentam nos amarrar àquilo que às vezes é vergonhoso para nós, aquilo que às vezes nos traz vergonha. Mal eles sabiam que Jesus não era só o filho de José e Maria. Quantas vezes Jesus diz: eu desci do céu? Mal eles sabiam que ele era o filho de Deus. Mal você sabe que você é um filho de Deus, que a sua existência não é traçada na origem do seu pai e da sua mãe, mas é traçada em algum momento na eternidade, nos sonhos de Deus. Você existe e eu existo porque nós somos um propósito de Deus. Deus tem um plano para as nossas vidas. Esse plano para as nossas vidas é aquilo que dá alimento para a nossa alma, é aquilo que preenche o vazio da nossa alma. Sabe aquelas vezes em que você bota a cabeça no travesseiro ou que você perde o sono e começa a pensar se a vida é só isso? Se não existe algo mais? Isso é o Espírito Santo de Deus chamando a sua alma para fora de si, para olhar para outras realidades e entender que você existe com um propósito. Você tem um destino. O seu destino está em Deus. O seu propósito está nele. Mais do que essa vida, para além dessa vida, há um caminho. Há uma resposta, e essa resposta é Jesus. Talvez você tenha chegado aqui essa manhã em busca de pão. Tudo bem. Deus tem esse pão físico para te dar. Mas, no decorrer dessa mensagem, talvez você tenha percebido que, para além do pão físico, Deus quer te dar um significado para a vida inteira. Deus quer trazer à sua mente o seu propósito. Deus quer trazer à sua mente o seu destino. E eu quero orar por você essa manhã. Mais do que esse pão físico, Deus quer te dar o pão espiritual, para que, ainda que você morra, você viva com Ele eternamente, você seja reunido com Ele no céu. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Eu não posso deixar de perguntar se tem aqui, alguém aqui essa manhã que ouviu a voz do Espírito Santo hoje pela primeira vez, chamando, falando: meu filho, eu quero que você entenda que eu te criei para um propósito que começa aqui, mas que dura para a eternidade toda. Tem alguém aqui essa manhã que ouviu a voz do Espírito e quer aceitar o chamado de Jesus Cristo na sua vida? Levante uma de suas mãos. Está todo mundo com a cabeça baixa, o olho fechado. Sabe, não negue aquilo que a sua alma deseja, e aquilo que a sua alma deseja é Jesus. A resposta está nele. Eu quero orar por você. Pai, olha para as nossas vidas nessa manhã. Olha, Senhor, para essas pessoas que estão te entregando a vida hoje pela primeira vez. Senhor, para além do pão físico, Senhor, dá o pão da alma. Preenche, Senhor, o vazio da alma. Oh Deus, dá a salvação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Mas agora eu quero orar por todos nós. Eu quero orar para que o Senhor mude a nossa compreensão da realidade, para que o Senhor faça com que a gente enxergue que às vezes a gente se relaciona com Ele por muito pouco, a gente pede para Ele muito pouco em relação àquilo que Ele deseja nos dar, em relação àquilo que Ele quer que nós sejamos. Se você entendeu isso, eu queria que você ficasse de pé. Vamos orar e pedir que esse pão da vida seja nos dado hoje também, e que Ele sacie a nossa fome da eternidade. Amém? Vamos orar. Fique de pé. Pai, dá-nos de comer desse pão, Senhor. Oh Deus, nós queremos e precisamos sim dessas outras coisas: emprego, esposa, marido, cura. Mas, Senhor, é sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas virão a reboque. Oh Deus, nós queremos então nessa manhã comer do pão da vida. Nós queremos nessa manhã experimentar da água da vida. Senhor, sacia a sede e a fome da nossa alma. Oh Deus, nós não negamos os desejos do nosso corpo, mas hoje nós queremos colocá-los no devido lugar. E nós queremos que o Senhor nos dê esse alimento que permanece para a eternidade, Senhor. Sacia, Deus, a nossa alma. Mostra-nos, revela-nos os teus desígnios, os teus propósitos, a tua vontade para a nossa vida, porque só o Senhor é capaz de nos satisfazer. Só em ti a vida, a plenitude, a realização de verdade. Oh Deus, muito obrigado por esse teu tão grande amor. Muito obrigado por ser simples assim. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.
Se você tomou a decisão, se você entende que essa foi uma manhã decisiva para você em caminhar com Jesus, tem uma ficha no bolsão da cadeira à sua frente escrito "Minha decisão". Nós queremos te convidar a preencher essa ficha. Nós queremos te conhecer, te servir, te ajudar nessa caminhada. E um dos nossos amigos do time de acolhimento está com essa sacola escrito "Nova Vida", te esperando aqui na saída. Você pode entregar a ficha e receber uma das nossas sacolas. Se você está nos acompanhando do campus online, tem um QR Code aparecendo aqui. Você pode clicar, apontar o seu celular ou clicar no link que está aparecendo aqui no chat e clicar na opção "Quero saber mais sobre Jesus". Nós vamos te contatar e te servir. Vamos adorar a Jesus? Thank you.